Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo. Luana Venzon, bom dia.
Bom dia.
Marília, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes.
E ao Juan, né, o Bruno Rodrigues, veterinário, também o nosso bom dia.
Bom dia a todos.
Obrigado por vocês atenderem o apelo da Rádio Marconi para virem aqui esclarecer este importante assunto que é a brucelose bovina e também humana. E eu pergunto aqui para o José Henrique de Oliveira, ele que é médico veterinário da SIDASC, o que é brucelose bovina?
Novamente, bom dia, Geraldo e ouvintes. Brucelose bovina é uma doença bacteriana infecto-contagiosa, ou seja, ela contagia os animais do rebanho e, posteriormente, nós vamos falar também, contagia os seres humanos, né?
Uhum.
É uma doença de caráter principalmente reprodutivo, né, onde são os principais sintomas que aparecem, né? O que o produtor geralmente vai detectar são fêmeas bovinas que têm dificuldade de chegar ao fim da gestação. Geralmente, no terço final de gestação, ela tende a ter um aborto. Tá? Isso nos primeiros anos de vida, nas primeiras gestações da fêmea. Posteriormente, se essa fêmea não foi detectada ali na segunda, terceira gestação, ela consegue ter a capacidade de segurar essa gestação até o fim, nascendo um bezerro vivo, porém esse bezerro tende a nascer fraco, tende a nascer também positivo, porque ele vai se contaminar ali com as secreções, com o sangue da mãe. E essa fêmea também vai ter uma queda na produção leiteira, uma queda na fertilidade, e assim como um todo, né, no resultado do rebanho como um todo. Esses são os principais sinais que o produtor tende a perceber de maneira mais importante. Há outros sinais, por exemplo, no macho, né, no touro, nem sempre vão aparecer, mas podem aparecer. Por exemplo, é um aumento do volume testicular, né, tende a ficar maior, ficar numa consistência mais dura. E, a princípio, esses são os principais sintomas que o produtor pode desconfiar e procurar ajuda nesse sentido.
Como é que o animal contrai a brucelose?
Principalmente, o rebanho se contamina através de uma, digamos assim, uma vaca positiva, quando ela tem esse aborto, ou esse feto vivo, porém, com toda aquela secreção, todos aqueles líquidos e tecidos fetais contaminados, há uma característica dos bovinos de cheirar, de lamber aquele feto que nasceu, né? Mesmo que de outra fêmea, elas chegam perto daquele material, daquele bezerro, daquele feto, e tem o instinto de lamber. E assim ela já ingere a bactéria e vai causar sua infecção.
Além do que você falou, como é que o produtor, o pecuarista, pode detectar a doença nos animais? Eles têm, além desses sintomas que você falou, alguma coisa que ele já possa identificar de cara? Não, meu animal está com brucelose?
Não, sem fazer os exames que eu já vou citar, não. Ele vai perceber esses sinais, né, procurando a SIDASC, procurando algum serviço de saúde animal, um veterinário, vai ser direcionado para os exames diagnósticos, certo? Os exames diagnósticos são realizados por médicos veterinários autônomos, que a gente chama de habilitados, porque são veterinários que passam por um curso de habilitação para fazer esses exames. Ou seja, não é qualquer veterinário formado que pode fazer.
Uhum.
Tem que ser um veterinário, obviamente, formado, mas com curso de habilitação no programa de brucelose e tuberculose. Certo? Ele vai fazer, no caso da brucelose, uma coleta de sangue, vai fazer um exame preliminar, que a gente chama de AT, dando não reagente, o animal já é considerado não reagente, dando reagente, essa mesma amostra de sangue é remetida a um laboratório credenciado para fazer os exames mais apurados,
uhum,
que a gente, por exemplo, 2-mercaptetanol, onde negativando, o animal é considerado negativo, positivando, o animal é realmente confirmado positivo. E daí entra no processo de saneamento, onde os animais positivos são marcados, isolados e sacrificados.
Sacrificados, não é. Tem tratamento.
Não tem tratamento.
Uhum. Luana Venzon, da SIDASC, coordenadora regional do serviço de inspeção. A carne do animal positivo para brucelose pode ser consumida?
Então, bom dia a todos. Isso é uma dúvida bem frequente, né? O que acontece? Essa bactéria, a brucelose, ela é eliminada principalmente pelo leite, tá? E pelos restos de parto, né? Então, junto ali com a placenta. Então, a carne em si, ela tem uma quantidade mínima de bactérias, tá? Hoje ela pode ser consumida. Por quê? Quando o músculo, né? Quando o animal é abatido, a gente chama a carne de músculo. Depois desse período, a carne passa por um processo de maturação, onde vai ocasionar alterações bioquímicas, vai ter principalmente alteração do pH. E essa alteração do pH da carne, tá? Vai matar, vai eliminar, se tiver algum micro-organismo ali ainda. Então, a carne pode ser consumida, sim. Só que, por exemplo, animais, né, que são sorologicamente positivos, né, foi confirmado ali por laboratório, eles vão para o abatedouro. Se eles chegarem lá no abatedouro e eles estiverem com febre, esses animais são condenados. O condenado quer dizer o quê? Não vai se aproveitar nada desse animal. Esse animal é jogado fora, vamos colocar assim, palavras mais claras, né? Uhum. Se esse animal chegar com metrite lá, que é uma infecção do útero, ele também vai ser condenado, vai ser jogado fora, tá? É difícil encontrar no abatedouro lesões de brucelose. É bem difícil mesmo. Porque a lesão mais característica que eles que faz no bovino é a questão do espessamento do ligamento cervical. Então, isso é bem raro de ocasionar. E os animais, né, positivos, que não têm nenhuma sintomatologia, quando é inspecionado, não encontra nenhum tipo de lesão, ele pode ser liberado pelo consumo.
Isso existe com rigor uma fiscalização, já que a gente teme que o animal, mesmo doente, possa ser abatido e a carne comercializada?
Sim, o que, que acontece? Dentro do serviço de inspeção estadual ou dentro do serviço de inspeção municipal, todo o abate ele é acompanhado por um médico veterinário. E esse médico veterinário, ele acompanha desde o início. O animal chegou, ele verifica. Quando o animal chega, no exemplo aqui os bovinos, ele é acompanhado de uma guia de trânsito animal. E ali vai estar dizendo, ó, esse animal é positivo para brucelose, esse animal veio de uma propriedade em saneamento. Então, ali a gente vai ter meio que o histórico do animal em questão à brucelose.
Correto.
Né? Chegando com esse resultado positivo, esses animais eles não serão abatidos na mesma velocidade de matança. Eles vão ser abatidos no final da matança, né? E os manipuladores ali da própria indústria têm uma série de rigores, né? Em relação ao uso de EPIs, para evitar que eles se contaminem.
Claro.
Porque eles podem ser contaminados até pelo sangue. Então, a questão de uso de EPI é extremamente importante. Só uma coisa que eu esqueci de informar, é que, por exemplo, assim, esse animal que eu falei, ah, ele é positivo e não tem lesão, que ele é liberado para consumo, ele é só liberado a carne em si, tá? A questão dos miúdos não é aproveitado. Assim como o útero, né, o sangue é descartado para evitar a contaminação. Porque nesses órgãos, né, a gente não tem essa alteração de pH conforme apresenta um músculo.
Correto. Agora, em relação ao leite, né, o gado leiteiro que deu resultado positivo para a doença, pode ser consumido o leite e seus derivados?
Então, o leite ele é uma fonte de eliminação da brucela, do animal positivo. Então, o tratamento térmico, ferver o leite, elimina a bactéria. Então, poderia ser consumido sim.
Correto.
Por exemplo, dentro da propriedade. Para ser enviado, por exemplo, a um laticínio, é importante informar que aquele animal é positivo, né? Porque, teoricamente, o produtor ele tem que dar o destino desse produto. E no laticínio, a questão da pasteurização, ela elimina. Tá? Faz
sim.
A eliminação da bactéria, sim, tá? Sim.
Importante isso para o consumidor final que teme que alguma coisa fuja à fiscalização e ele acabe consumindo carne contaminada ou o próprio leite, né, Luana?
Sim, sim. É importante. Em casa, nunca faça o consumo de leite cru. Independente se o animal é sadio, né, você não sabe a condição sanitária do animal. Nunca faça o consumo de leite cru.
Então, ouvimos a Luana, ela que é da SIDASC. Eu passo a ouvir, né, os profissionais da epidemiologia. Né, agora eu vou ouvir o Juan, ele que vai nos falar, ele que é médico veterinário do serviço coordenado pela Marília Barbosa, aqui em Uruçanga. Ô Juan, você como médico veterinário, o que, que é a brucelose humana?
Então, bom dia a todos. A brucelose humana, no caso, ela vai ser a mesma que a brucelose bovina, ela só acontece essa transmissão através de algumas formas, né? O leite contaminado, como eles já comentaram, é uma das formas de contaminação. Por isso é importante ferver o leite sempre antes de consumir e antes de fazer o queijo também, né?
Uhum.
A gente sabe que no interior é muito comum o consumo do queijo, de fazer o queijo na propriedade, mas é importante separar esses dois públicos, né? A gente tem o pessoal que faz o queijo para o consumo próprio e quem vende, né? Então, esse pessoal que faz para o consumo próprio, é muito importante que fervam o leite antes de fazer o queijo. É, e depois, claro, deixem baixar a temperatura para adicionar a coalha ali a 45 graus, que vai funcionar tudo normal e a gente vai eliminar essa bactéria. Essa é uma forma de transmissão. A outra forma, que geralmente o produtor se contamina e os veterinários também, é o contato com as placentas e envoltórios fetais no momento de um aborto, quando vai auxiliar um parto. Essa é uma outra forma importante de contaminação, porque vocês viram que a brucelose está principalmente envolvida com as partes reprodutivas do bovino. Então é muito importante usar luva, chamar um veterinário, isolar essa placenta para que ela não seja consumida por outros animais e também proteger a propriedade, né? A gente viu o José falando da importância de entrar um animal sadio na propriedade. Então, sempre que vier um animal para reprodução, é importante que seja feito o exame antes dele entrar na propriedade, porque ele que vai trazer de algum outro ambiente essa bactéria. Então, esses são alguns pontos.
Quais são os sintomas, Juan, da que a pessoa possa se sentir que está infectada pela brucelose?
Então, como nos bovinos, nos humanos é muito parecido também. A brucelose ela não tem uma característica muito única dela, que vai dizer assim, ah, aquela pessoa está com brucelose. Mas a questão é que a pessoa pode apresentar uma febre, ter um resfriado, parecendo com resfriado, né, e depois se recuperar e depois apresentar novamente. Mas o mais importante é que essas propriedades que a gente tem visitado, em que as pessoas são positivas, vai lá para o cadastro delas, lá, quando o médico fizer algum novo exame nelas, vai estar lá que essa pessoa possivelmente pode ter brucelose, pelos contatos dela no dia a dia, com os animais que foram positivos na propriedade.
Como é que é feito o tratamento?
Então, eu vou passar para a Marília, então.
A Marília Barbosa, ela que é a coordenadora, né, da Vigilância Epidemiológica de Uruçanga, com a palavra.
O tratamento é feito através de um medicamento, é um antibiótico. O medicamento vem do Estado. Então, a gente faz a solicitação do medicamento, mas não é todas as pessoas que vão ter contato que já vão entrar com a medicação. Ela tem que ter uma sintomatologia, através dos sintomas é feita uma coleta de sangue, é detectada a positividade, né, da doença na pessoa e aí ela entra com o medicamento. Mas como o medicamento vem do Estado, ele demora em torno de 15 a 30 dias para chegar aqui e para entrar. Então, o que acontece? A gente visita a propriedade, dá as instruções para as pessoas, se tiverem algum sintoma, ir ao médico, fazem a coleta com a gente na Vigilância Epidemiológica e após é observada pelo nosso infectologista que faz o atendimento lá na Vigilância.
Ou seja, a Vigilância está mobilizada e tem toda uma estrutura para fiscalizar o problema.
O primeiro quem detecta, na verdade, é a SIDASC, né, visita a propriedade, informa a Vigilância Epidemiológica que deu positivo para a brucelose na propriedade. Aí a Vigilância Epidemiológica, juntamente com o Juan, que ele é cedido para a gente quando tem essa necessidade, né? A agricultura cede ele para a gente, nós vamos visitar a propriedade e dar as instruções para esses produtores que tiveram contato, como deve ser feito. E também, caso tenha algum sintoma, sempre avisar, informar, né, quando vai ao médico, porque às vezes, como é um sintoma, tem pessoas que não apresentam sintomas. Então, mesmo assim, a gente falar, se tiver, às vezes, agora com essa mudança de tempo, dá uma febrezinha, dá um sintoma mais silencioso, como se fosse uma gripe, mas a gente pede para não descartar a possibilidade. Então, sempre ficar acompanhando. E a gente já avisa também no posto de saúde da pessoa para eles ficarem sabendo, ó, aquele lá já foi, já teve a propriedade, já teve brucelose, então para o médico já ficar atento na hora da consulta médica.
Temos casos registrados tanto em humano quanto animais em Uruçanga?
Sim, nós tivemos, assim que a cidade detecta o animal positivo, ele encaminha para a gente, nós vamos fazer a visita na propriedade, já tivemos duas pessoas positivas para brucelose, que uma já foi liberada do tratamento e outra está fazendo o tratamento.
Agora, José Henrique de Oliveira, médico veterinário da SIDASC. Importante esse trabalho em Santa Catarina com cuidado animal, prevenindo o problema.
Com certeza, Geraldo. Em relação aos outros estados, nós somos um estado muito privilegiado sanitariamente. O índice de brucelose está na casa de 0,9%. Porém, mesmo assim, mesmo com esse número baixo, a doença é endêmica no nosso estado e na nossa região. Conforme você perguntou, nós temos em Uruçanga dois focos em saneamento. Ao longo de 2019 tivemos outros que já foram saneados, ou seja, já foi encerrado, não tem mais, de acordo com a investigação que a gente tem um protocolo, né, a doença não está mais ali, porém temos dois focos abertos ainda, né, que estão em processo de saneamento. O Juan falou um ponto muito importante na questão do trânsito de animais, que outras oportunidades aqui na rádio, juntamente com a EPAGRE, eu sempre cito, é a importância do controle do trânsito dos animais, né? Então, assim, o animal ele tem que ser transportado de uma propriedade para outra sempre com a guia de trânsito animal e animais de finalidade de reprodução, que são esses animais que estão saindo de uma propriedade para outra, para ser mãe ou para ser pai, eles devem ir com exames vigentes, né, exames de brucelose e tuberculose dentro do prazo de validade de 60 dias, que é a validade do exame, porque ele está indo, tá entrando na propriedade, no caso, na sua propriedade, um animal reconhecidamente negativo, que não vai contaminar, que não vai disseminar as doenças. Isso vale para a tuberculose também.
Luana Venson, coordenadora regional da SIDASC, né, do Serviço de Inspeção Estadual, o CIE. Importante toda uma parceria com né, o órgão da prefeitura, o órgão estadual, para evitar esse problema que pode significar aí um problema para a saúde pública.
Sim, a saúde pública, sempre que envolve saúde pública, é importante essa união de órgãos, né? Então é importante a SIDASC, que vai lá, faz essa detecção lá no campo, a vigilância entra ali, auxilia ali na propriedade, a saúde humana. Esse animal vai para o abate, lá no abate são tomadas todas as ações necessárias para que esse produto gerado, seja a carne ou seja o leite, não sirva, né, como uma fonte de transmissão da brucelose aos consumidores, né?
Dona, corremos o risco. Antigamente era muito comum. O cara tinha um gadinho gordo, né, no terreno, vendia para um açougue e que levava para o abatedor e comercializava a carne. Hoje tudo isso é um processo fiscalizado?
Fiscalizado. O que que acontece? Quando você quer fazer o abate, né, o produtor, ele tem que encaminhar por um serviço, um abatedouro que tem um serviço de inspeção instalado, seja ele inspeção municipal, estadual ou federal, né?
Uhum.
A gente sabe que existe em propriedades, eu vou fazer o abate do meu gado para o meu consumo.
Isso.
Tá? É um risco que se corre, porque se você não testa o seu animal, né, para brucelose ou tuberculose, no momento que você está abatendo, o seu contato ali com o sangue, com vísceras, então às vezes você pode ter um pequeno machucado na mão que você não tem essa ciência. Se o animal estiver contaminado, você pode contrair a patologia, né?
Correto.
Até pela própria inalação e pelo contato com mucosas, né, de gotículas do abate.
Então fique atento a essa questão. Marília Barbosa, Lila, como coordenadora da Vigilância Epidemiológica, é importante agora você fazer um apelo para que todos se unam em prol de, né, termos esse problema diminuído e até extinto em nossa cidade.
É muito importante, as pessoas às vezes acabam comentando que sobre os animais que estavam vendidos, até foi importante essa entrevista que as pessoas estavam dizendo que estavam vendendo carne contaminada. Então sempre procurar um serviço, está com dúvida, vai no serviço de saúde, vai na SIDASC, vai na Vigilância Epidemiológica, vai em busca de informações antes de chegar na rua e ficar falando às vezes coisas, frases desencontradas. Então sempre procurar, sempre que necessário, quiserem tirar dúvidas, passem na Vigilância Epidemiológica, nós estamos lá para atendê-los, para sanar dúvidas. E essa importância de informar, às vezes, o que acontece. A gente tem, acaba sabendo de uma propriedade, vou até entrar em outro assunto, que às vezes a gente vai visitar brucelose e eles falam, ai, morreu um gado lá que teve raiva. Então, às vezes, essa união entre os produtores, um avisar, informar, auxiliar a gente também no nosso serviço, que a gente não pode estar em todos os lugares. Assim como a SIDASC que não consegue, nós não conseguimos também estar em todos os locais ao mesmo tempo. Mas auxiliar a gente nesse serviço, chamar a SIDASC, chamar a Vigilância Epidemiológica, para a gente, nessa união, conseguir solucionar esse problema, tanto dos gados quanto dos humanos, que a gente está aqui para atendê-los melhor e para cuidar da saúde da população.
Por isso a importância de você informar aos órgãos, né, a incidência de algum desses problemas. Juan Bruno Rodrigues, médico veterinário, consideração final.
Então, é muito importante, a Marília aproveitou o espaço também para comentar sobre outras doenças, né, a raiva também, a gente tem bastante em Uruçanga. Então o que a gente precisa do produtor também, que é nosso parceiro no combate a essas doenças, a gente não consegue fazer tudo sozinho, acho que grande parte está com os produtores rurais. É o controle, né? O controle da propriedade. Ter registrado quando que vacinaram os animais. A gente sabe que esse reforço precisa ser anual, a cada 6 meses. Então, quando a gente chega lá na propriedade, a gente precisa que vocês tenham alguns arquivos registrados. Então, façam um caderninho, anotem os medicamentos que vocês fizeram nos bovinos, de onde que eles vieram, como que eles estão se reproduzindo. Porque o combate a essas doenças, muitas vezes, está na prevenção, no manejo que os senhores têm com os bovinos. Da parte da epidemiologia, é muito importante também a gente evitar, então, esse contato com as partes abortivas dos bovinos, placenta, separar esses animais que estão abortando de outros animais também, para evitar esse contato e que se dissemine. Fazer esse controle de entrada de animais nas propriedades, sempre fazer os exames de brucelose e tuberculose, porque a gente sabe que a brucelose e a tuberculose, a raiva e outras doenças, elas estão aqui em Uruçanga, que a gente tem que fazer é evitar que elas entrem nas propriedades e fazer sempre a prevenção, que ela sempre acaba sendo mais barata do que o tratamento e o resto do procedimento para dar controle nessas doenças.
José Henrique, quero agradecer a sua participação como médico veterinário da Cidasc aqui no Comando Marconi.
Muito obrigado pelo espaço, Geraldo. Estamos à disposição.
Nós é que agradecemos. José Henrique de Oliveira, médico veterinário da Cidasc. E a coordenadora regional do Serviço de Inspeção Estadual, o CI, Luana Venzon. Alguma informação, alguma consideração?
Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, até para a gente esclarecer, como falei, é uma demanda constante, estão vendendo carne contaminada. Eu acho que é importante essa questão, a informação, buscar informação. Assim como a Marília falou, o órgão Cidasc, assim como a vigilância, está sempre disposto a sanar informações. Então, às vezes, em vez de ficar na dúvida, ou às vezes repassando uma informação errada, peça informação, entre em contato com a gente, que a gente tende a sanar essas dúvidas, né?
Obrigado, Luana.
Obrigada também.
Marília Barbosa, considerações finais?
Então, obrigado, Geraldo, novamente pelo espaço. Sempre que precisarem, né, podem procurar a gente, procurar a Cidasc, ou mesmo caso não queiram, entre em contato com a rádio, que a rádio faz também essa ponte entre a gente e sempre está nos auxiliando.
Obrigado e um bom dia, Marília. Juan, bom dia. E obrigado pela sua valiosa participação, como assim aos demais aqui neste momento.
Também agradeço a todos a atenção, muito obrigado. Espero ter esclarecido e também fico à disposição ali na Secretaria da Agricultura, junto com a Geis lá do Bloco de Notas, a gente está sempre ali trabalhando naquele setor.
Não esqueçam, hein? Então, qualquer sintoma de brucelose em sua propriedade, por favor, comunique a rádio, a Vigilância Epidemiológica e a própria Cidasc. Você está fazendo um trabalho comunitário.